Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Unisagrado. Eu sou a professora Karina Calandrin, coordenadora do curso de Relações Internacionais. E hoje vamos falar sobre o curso de História. O historiador prevê o futuro? Para nos acompanhar neste bate-papo, temos o professor doutor Roger Marcelo Martins Gomes, que é coordenador do curso de História. Professor Roger, poderia se apresentar para a gente?
Claro. Bom, obrigado aí pelo convite. Eu sou, como ela já disse, eu sou professor Roger. Fiz meu doutorado pela Unesp. Sou formado em história aqui pelo Unisagrado, na época USP, né? E fiz meu mestrado e doutorado pela Unesp. E também atuo no ensino médio. Eu dou aulas no ensino médio já desde o início da minha carreira, logo que eu terminei a minha formação aí no na, na Unisagrado. E depois, nesse percurso, eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Mestrado na psicologia e o doutorado na história social. É isso aí,
Obrigada. Pode falar.
Não, então, essa é minha vida acadêmica, né? Uma vida de mais como um historiador no ensino superior e de professor mesmo, né? Sentindo a experiência, o dia a dia ali do que é enfrentar a sala de aula com a moçada aí, que é muito bom.
Obrigada. Para a gente começar, então, o bate-papo, né? Eu já vou perguntar para o professor Roger. Uma pergunta assim, que eu particularmente acho assim, essencial, né? Uma pergunta muito importante, né? Em relações internacionais, né? A história está sempre com a gente. Então, essa pergunta aqui é já para a gente iniciar o bate-papo, né? Uma pergunta muito importante. Como a história pode auxiliar a sociedade a entender o nosso contexto atual?
Sem dúvida nenhuma, Karina, através da educação, do ensino de que tudo que nós fazemos nesse mundo tem uma dimensão temporal e coletiva. Então, esse é o papel da história, né? A gente poder contribuir para que a sociedade se entenda enquanto uma constituição social, uma constituição coletiva e temporal, constituída de um tempo. Ela é uma entidade histórica. Então, eu acho que quando se a sociedade ela tem o mínimo de percepção dessa condição, eu acho que com certeza a gente tem uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Nesse sentido, eu acho que a história ela é fundamental e é por isso que eu tenho assim um prazer imenso de trabalhar com a história, né? Porque acho que a gente está trabalhando com a vida. É isso aí que eu penso na a nossa contribuição para o contexto atual. Eu acho que o contexto atual, se a gente for descrever e como a gente pode trabalhar fazendo a crítica a esse contexto atual, seja político, social, a questão tecnológica, daria um assunto bem amplo, né? Um debate bem amplo. Mas eu acho que é isso, a história tem que contribuir para que nós tenhamos essa concepção da condição temporal e coletiva que nós vivemos.
E a história, ela pode prever o futuro?
Essa é uma questão bastante polêmica, até dentro do curso, né? Eu acho que ela não pode prever, porque senão ela não seria história, entendeu? Acho que a gente pode sim mostrar possibilidades, nós podemos elaborar projetos, perspectivas, mas falar como vai ser o futuro, impossível, não existe isso, né? Então, acho que a gente, assim, como nós trabalhamos com a questão temporal, o que a gente tem é que o futuro a gente tem que projetar. Nós temos que construir meios agora para que esse futuro ele seja um futuro melhor daquilo que nós temos hoje, né? Eu acho que então é um projeto nesse sentido. E aí, Karina, essa questão faz lembrar a frase do poeta romântico alemão, né? Heinrich Heine, né? Que fala que o historiador, a história, o historiador é um profeta olhando para trás. E o historiador Eduardo Galeano, que é uruguaio, jornalista, historiador, ele completa, né, olhando para trás pelo que foi, contestando o que foi e apontando o que será. Nesse sentido, a gente pode pensar a história trabalhando com essa questão do futuro, né? Como projeto, como perspectiva, a partir daquela da consciência que temos do hoje, né? E desse hoje entrelaçado com esse passado. Nesse sentido que
pensando...
a gente...
Pensando nesse, no profissional, né? No profissional que se forma no curso de história, né? E considerando, então, todos esses aspectos que o professor descreveu para a gente, da importância do estudo da história para a compreensão do nosso, né, contexto do presente, né? Quais seriam os maiores desafios para este profissional hoje?
Karina, eu aponto quatro aqui na nossa conversa aqui. O primeiro, que já é o velho desafio do historiador, do professor de história, que é possibilitar, ensinar, a contribuir para uma educação crítica. Então, esse eu acho que é o nosso primeiro desafio, né? E o que não, e que já é um trabalho, que já é um grande trabalho, né? Desenvolver na sala de aula com os alunos, ou no momento de uma atividade paralela, ou no momento da pesquisa, uma concepção crítica da realidade, né? Ou seja, poder fazer com que ele enxergue para além daquilo que está o aparente, que é a velha discussão que nós temos, né, na área da filosofia, da sociologia, em todas as áreas humanas, né? Então, para que ele, enquanto indivíduo e inserido numa sociedade, se veja como um sujeito histórico, né? Aquele que realmente ele está consciente, participando e fazendo a história. Então, esse é um desafio. Esse é o grande desafio do professor de história e do historiador. Um segundo desafio para nós, sem dúvida, é sempre a questão política, né? Nós nos deparamos sempre com o debate político em primeira instância. É isso, nós somos seres políticos, né? E aí eu recupero o conceito de política grego, né? Que política é a arte de discutir e participar de um bem viver, né? Então, nós estamos numa situação hoje, voltando à primeira questão, né, de uma situação política bastante tensa, complicada, enviesada e bastante de uma realidade maniqueísta, dual, né, de um lado e de outro. Se eu não estou desse lado, eu sou o inimigo, entendeu? Então, se imagine que a questão política faz parte do nosso discurso de historiador e ter que lidar com essas questões políticas da atualidade, que muitas vezes vem de uma forma o quê? Opressora, é rotuladora. E não consegue enxergar muitas vezes que o trabalho crítico está para além de toda essa discussão. Então, assim, se você faz o desenvolvimento de um trabalho crítico, na rotulação bastante rasa e enviesada, é comunista, entendeu? Ou é socialista, ou é fascista. Então, que se tomar cuidado diante dessa questão que nós vivemos, né? Então, é um desafio muito grande para o historiador e, assim, um desafio importante que ele enfrente, que ele, né, dê conta disso, porque faz parte do métier do historiador. O terceiro, né, é que o historiador, o professor de história, ele trabalha a partir de fontes históricas, de uma busca da verdade, da discussão, da construção do fato. E nós vivemos hoje numa realidade que se valoriza a informação rasa, que se valoriza muitas mentiras, ou, como a gente está acostumado a dizer, o fake news, né? Então, veja, se hoje uma postagem na rede social, seja no Facebook, Instagram, ou mesmo WhatsApp, o que for, às vezes tem uma credibilidade maior e circula, e você sabe que é assim que nós estamos vivendo. Esse mundo parece que torna mais desafiador o trabalho do historiador, né? E ele tem que lutar com essa avalanche de situações, de informações enviesadas, rasas, que contribuem para que não se tenha uma concepção crítica, que não se tenha uma concepção mais aprofundada, mais humana da realidade da nossa sociedade. Né? Então, eu acho que esse seria o terceiro. E o quarto, aí é sempre minha fala para os próprios meus pares historiadores, que a regulamentação da nossa profissão, né? Ela foi regulamentada agora há pouco tempo, a duras penas, né? Depois de uma luta incessante, né? Muito forte dos historiadores do Brasil, e hoje ela está regulamentada e a gente tem que abrir esse campo cada vez maior, agora regulamentada a nossa profissão, né? Que as instituições reconheçam cada vez mais esse profissional e a importância dele dentro da organização de trabalho, principalmente aquelas que estão voltadas com arquivos, com a história, com memória, né? Então, isso é muito importante. Então, Karina, para mim, hoje seriam esses os desafios, né? Que eles se encontram, na verdade, né? Desenvolver uma educação crítica, saber se situar e fazer o debate político, lutar contra o falso, fake news, e manter a nossa expansão da regulamentação de nossa profissão. Eu acho que é esse nosso desafio aí hoje em dia, né? Então, é por aí.
Pensando, então, nessa regulamentação da profissão, né? Eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho mais o que é isso e quais são as possibilidades, então, de atuação profissional pro aluno que irá escolher o curso de História e se formar nele.
Veja, a regulamentação, ela nada mais é do que colocar em prática mesmo aquilo que já vem acontecendo em alguns lugares. Por exemplo, você tem o trabalho de historiógrafo, de historiador dentro do museu, né? E como não havia uma regulamentação, alguns núcleos, centros, não se contratava, entendeu? Então, agora é uma exigência. Então, isso faz o quê? Dilatar um pouco a área deste profissional. Então, quais seriam essas áreas? Sem dúvida, seria a primeira, vamos dizer, que é a área de pesquisa, esse sujeito que se forma em história, né, faz a graduação de história e vai depois para o campo de trabalho, ele pode ser um pesquisador. Mesmo na escola, na faculdade, ou no ensino superior, ou nessas instituições que são museus, núcleos ou centros de documentação, né? Então, eu acho que essa é uma área de pesquisa, né? Uma área de pesquisa ela é importante e tem crescido, né? E tem crescido por conta dessa busca de um conhecimento histórico mais aprofundado, né? Atuação em museus, em centros de documentação, em núcleos de pesquisa, também é um campo bastante amplo para aquele que se forma em história. Consultoria de produções culturais, também o historiador está presente nessas situações. Analista, colunista de jornais, revistas, assessoria política, né? Eu já tive amigos que fizeram esse tipo de trabalho, e historiografia corporativa também é uma área, né? Às vezes entro em contato comigo para assim: olha, é possível você mandar um historiador para fazer a história da minha empresa? Existem até essas condições. Mas o grande campo de atuação, sem dúvida nenhuma, é a educação, né? O professor, ele vai ser professor, vai dar aulas no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior. Então, esse é um campo bem dilatado, bem amplo para o trabalho do historiador. E, graças a Deus, nós temos o quê? Esse mercado tem absorvido toda o nosso alunado que se forma, né? Os nossos egressos, então, a grande maioria vai para esse campo, né? E tem tido bons resultados, né? E esse é o nosso orgulho de ter bons professores aqui na nossa região toda, né? Então, seriam essas áreas principais, viu, Karine? Tem mais, Mas assim, elas são muito mais pontuais, mas a que abarca mesmo esse profissional são essas: museu, assessoria, pesquisa e educação.
Chegamos agora numa pergunta, né, se relacionando com todo o bate-papo que a gente teve até agora, uma pergunta um tanto polêmica, por conta da situação da conjuntura política atual, né, do Brasil que sabemos, né? Não deveria ser uma pergunta polêmica, né? Mas que acaba se tornando por conta dessa conjuntura política que até mesmo o professor abordou anteriormente, né? Qual que seria então a importância do ensino de história para o brasileiro?
Bom, eu acho que tem a ver com as questões anteriores, né, Karina? É assim, o ensino de história, e obviamente eu vou advogar isso, ele é assim, é uma necessidade número um, principalmente no momento em que vivemos com tantas informações equivocadas, enviesadas e produzidas de acordo com alguns interesses bastante escusos e estranhos, né? Então, assim, no momento em que a gente percebe que você tem práticas arbitrárias, decisões arbitrárias e autoritárias nas diversas esferas políticas, seja municipal, estadual, federal, né? Não dá para ficar calado, né? E eu acho que a história. Entender a história vai o quê? Dar condições para entender que determinadas práticas hoje, né, práticas autoritárias como essas, elas podem ser o quê? Questionadas, indagadas e abolidas. De que forma? Sabe, contestando, organizando, nos movimentando para que isso não aconteça. Então, se o brasileiro ele realmente ele se envolve com a história, mas não com uma história do passado pelo passado, mas uma história da qual ele consegue se enxergar dentro dela, né? Porque a gente tem essa condição, né? A ver a história do Brasil, ver ela como uma história romântica, ver como uma história de segunda categoria, muitas vezes, uma história que está lá, mas a gente precisa, né? Esse é o desafio nosso que eu tinha falado, fazer com que se sinta dentro dessa história para que possamos transformar essa condição que vivemos, que está cheia desse passado. Então, eu acho que se o brasileiro ele realmente abraçar a concepção histórica, a sua concepção temporal, ele pode ter uma condição muito melhor do que ele tem, por exemplo, neste momento, né? Que a gente vê práticas bastante estranhas, práticas políticas, estou dizendo, como você me perguntou, e que são autoritárias, né? Então, veja, a todo momento tem se requisitado a história. Então, você vê a questão do deputado que foi preso, questão em questões federais, quando se coloca a história, e aí a necessidade de discutir, porque às vezes se faz uma apologia a um momento bastante obscuro da nossa história. Como a gente tem percebido, né? O que se precisa discutir são que os regimes autoritários, ditatoriais, e não valorizá-los de um momento que a situação foi muito difícil para toda a população, né? Então a gente tem que realmente buscar um conhecimento que não fique na superfície. E eu acho que quando você busca a história, você vai buscar as coisas mais profundamente. Vamos falar de ditadura militar, por exemplo, né? Entender o que é esse processo, sabe? A história não se repete, né? A gente tem permanências e mudanças. Agora, por exemplo, às vezes, quando a gente, eu vou sugerir que quando a gente vai à história, a gente consiga compreender até com mais esperteza esse momento. Então, por exemplo, às vezes esse momento me lembra muito o ano de 37, né? Quando se engendrava uma eleição e de repente veio um golpe de Estado. Então, isso não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que é assim, né? Mas a gente começa a fazer essas conexões a partir daquilo que a gente estuda, avalia, reavalia. Então, eu acho fundamental para isso, para a gente se entender no processo e também para que a gente possa, né, valorizar a nossa memória, né? A história está aí também, ela tem essa função de trabalhar e valorizar a nossa memória, né? Acho que fazer com que o sujeito se transforme dentro do seu da sua sociedade, transforme a sua sociedade, mas também o quê? Que consiga preservar, né, resgatar a sua memória, a memória do seu povo, do seu país. Eu acho que ela, então, esse é um trabalho nobre, né, que a história se propõe.
Falando um pouquinho do perfil do aluno, daquele aluno que escolhe o curso de História, que eu já sei que deve ter algumas similaridades também com o perfil de aluno de Relações Internacionais, né? São áreas que acabam se cruzando. Eu até brinco com os coordenadores, né, aqui no bate-papo, que existem alguns estereótipos, né? Cada Sim. curso tem o seu estereótipo de aluno. Eu queria saber de você, professor, qual seria, né, esse perfil do aluno de História e se corresponde, sim, a um estereótipo que existe, né, para o curso.
Eu não vou dizer o estereótipo físico, né, que eu acho que varia bastante, né, eu acho que assim, eu me lembro quando estava na Unesp, tem um estereótipo, no Unisagrado tem outro, né, mas assim, de modo geral, tem um estereótipo de um aluno que transgride, de um aluno que transgride na vestimenta, na aparência, no comportamento, né, mas eu acho que que vai para além disso, Karina. E aí a gente se encontra, né, a RI, o RI, a história, eu acho que são alunos, os nossos alunos das nossas áreas, são alunos que pensam sobre a vida. Eles estão a todo momento sensibilizados com a condição humana, como dizia Hannah Arendt. Então, é assim, é isso que é o mais precioso e que me dá o perdão da palavra aqui, talvez, o tesão de trabalhar com esse tipo de aluno, porque isso é assim que ele vem, né? Ele vem pensando, refletindo sobre a vida. A vida dele, ele começa com a vida dele, muitas vezes ele vem procurar resposta até para ele mesmo, né? Mas ele se sensibiliza com a condição humana. Ele não admite, eu acho que é um estereótipo de um aluno, que não admite práticas autoritárias, violência, injustiça, né? Então, ele já vem com esse jeito, né? Com esse perfil, e ele vem para o quê? Para fortalecer essa condição de luta por uma sociedade justa, por uma sociedade livre, por uma sociedade que saiba realmente viver as relações humanas, né, saudáveis, e que possa construir uma sociedade sempre mais justa. Eu acho que é esse o perfil. E eles se encontram ainda num outro que complementa, que é o perfil crítico, né? Ele sempre tem um perfil crítico. Por mais que ele seja um aluno mais introspectivo, tal, ele desenvolve esse potencial. No fundo, eu acho que ele vem com esse potencial. E muitos daqueles que não querem, eles acabam não ficando mesmo, né? Eu acho que você percebe isso também em RI. Mas eu acho que isso é intrínseco nele, para além desse perfil que eu acho barato, né? Eu não tenho muito esse perfil, né, do cabelão e tal, mas eu acho muito bacana isso, né? Eu acho que é uma forma de você viver nesse momento, para fazer esse momento, né, ter um sentido bacana, que essa vida universitária, essa vida de formação para uma profissão digna, uma profissão de luta, né? Então é isso, Karina, eu acho que esse é o principal estereótipo dos nossos alunos, né? Um aluno que tem essa sensibilidade, é um aluno que pensa, que reflete sobre a vida. Eu sempre digo para eles, o conceito de história, a história é a vida. É isso que nós estamos estudando aqui. Então, nós estamos estudando aquilo que é essencial, né? Então, eu penso que é assim.
E também que gostam de ler bastante, né?
Sim, aí eu vou falar disso daqui a pouco também.
É, relaciona com a próxima pergunta que eu vou fazer,
E...
né? Que é sobre como o curso, pensando no curso de história do Unisagrado, né? Como que ele prepara o aluno, né, para sua atuação profissional e acadêmica?
Então, é assim, eu sempre digo que no Unisagrado, há mais de 60 anos, nós formamos excelentes professores, né? Professores de história. E falando especificamente do curso de história, eu acho que nós chegou um momento em que nós pensamos assim, vamos fortalecer uma outra base, que é a base essa de preparar excelentes professores para o mercado, estava lá desde o início do nosso curso. E nos últimos tempos, o que que a gente percebeu? Fortalecer mais ainda a atuação na pesquisa. O aluno que se envolva com um tema que ele goste e que ele possa aprofundar não apenas o estudo, mas a pesquisa em si, produzindo o que? Um artigo, uma resenha, que seja o mínimo, né? E que continue e avance nesse campo da pesquisa. E o terceiro, que são os três pilares nossos, né? Que é da extensão, participar, tentar fazer com que aquilo que ele está aprendendo também seja, né, levado para fora. Então, desenvolver essa prática através dos próprios estágios, das monitorias que eles possuem, das atividades extras, das visitas que fazemos, enfim, de uma série de atividades que nós temos no curso, para fortalecer o pilar que já existe, muito forte, que é a de formação de ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente se preocupa com isso. Agora, além dessa questão da pesquisa, a gente tem tido ultimamente um olhar muito maior para a tecnologia também. Então, nós temos as disciplinas, a gente tem isso nos nossos cursos, né? Mas como que o nosso campo ele está enfrentando, né, toda essa transformação que nós estamos passando e como ele se ajusta e ele se cresce mais e se fortalece mais diante dessa condição que é a tecnologia hoje, né? E eu acho que aí tem a próxima pergunta, que provavelmente deve ser nessa linha também, né?
Sim, quais são as habilidades, né, desenvolvidas ao longo do curso que fazem, né, o aluno que escolhe o curso de história do Unisagrado um bom historiador?
O que não difere muito dos outros e que é bem simples, sabe? É desenvolver a habilidade nele, né? Ou despertar, ou potencializar a habilidade de ler incessantemente. É a leitura, né? E veja, ler um texto, eu ouço muitas vezes algumas pessoas falar, ler um texto e fica. Não. A gente tem que entender que um texto do campo das humanas, e você sabe bem disso, né, Karina, que também é a mesma área, um texto não é uma coisa simples. Ele tem uma complexidade. Né? Você fazer uma leitura, uma segunda leitura, há uma elaboração para isso, né? A leitura, ela, como eu dizia, Goethe, desfaz nós. Então, a gente fortalece isso, né? Desenvolve. Eu falo para eles, no início, no primeiro ano, eu falo, se você gosta de ler mais ou menos, vai despertar para ler mais, tenho certeza. Ah, não é forçado, é porque nós vamos o quê? Colocá-lo naquela linha daquilo que ele gosta. É, ele gosta de antiga, ele gosta de medieval. Então, quando você joga na mão dele, ele consequentemente ele vai lendo, ele vai, quando ele vê, ele está um bom leitor. Então, essa é uma habilidade que a gente tenta potencializar e tomar todo o cuidado para que ela continue sempre muito forte. A segunda é escrever, né? Escrever bastante, desenvolver essa escrita. E quando a gente já detecta no início que tem algum problema da escrita, a gente manda para o aprimoramento. Né? Que a gente, graças a Deus, tem esse suporte. E o aluno começa a escrever. Ele começa a escrever não só ali aquilo que ele precisa necessariamente para uma prova, para um trabalho, mas a gente incentiva a escrever uma resenha, um pequeno projeto que seja desenvolvido dentro do curso, ou uma resenha de um livro que possa ser publicado, artigo científico, monografia. Então, A escrita é uma habilidade que a gente entende que é assim, secular, mas que é importante para a formação, uma formação forte do aluno de história. Terceiro, desenvolver o potencial de questionamento, de problematizar, né? De desenvolver uma criticidade em relação àquele campo que ele atua, em relação à realidade que ele vive e à sociedade que ele está inserido. Então, nesse sentido, nós estamos sempre ocupados em desenvolver, né, um aluno que problematize, né? Desculpa, vou voltar lá no Marc Bloch, no Lucian Febvre, que eram historiadores, né, do início do século, meados do século XX, e que defendiam uma história problema, né, uma história que parta a partir do questionamento, da problematização e não apenas da narrativa, né? E por último, diante desse percurso, né, produzir. Ele produzir o quê? Aquilo que cabe nesse primeiro momento, que é o que eu disse, um artigo, uma resenha, um resumo estendido, uma apresentação num evento. Né? Então, nós vamos desenvolver esses eventos para que eles possam, inclusive, publicar aquilo que eles estão desenvolvendo naquele primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, seriam essas habilidades: ler, né? Escrever, questionar e produzir aquilo que possa difundir a sua ideia, o artigo, a resenha, o artigo em jornais comuns, magazines, não só as científicas, né? Mas que esse aluno ele possa, na sua formação, ter essa habilidade, né? E essa contribuição ao final. Então, seriam essas quatro aqui que a gente foca bastante, que eu acho que somos de todos os cursos, na verdade, né?
Pensando na estrutura do curso de história, né? Qual é a duração do curso e como que a estrutura, né, que ele oferece, a estrutura física para os alunos, e como que o curso prepara os alunos para a sala de aula?
Acho que é a questão que coloca em 4 anos, né? A nossa formação é em 4 anos. Bom, primeiro nós temos uma matriz, uma grade curricular que está assim no mesmo patamar das outras universidades. Então a gente se preocupa de estar sempre atualizado com as disciplinas específicas, as disciplinas pedagógicas e as comuns. Então, acho que o primeiro ponto a tocar é este: nós temos uma matriz que se atualiza, que tem se atualizado, né? E que não está reduzida às específicas. Nós temos um considerável número de disciplinas pedagógicas que estão ali, né, para fortalecer esse aluno quando ele, né, ter a formação e a preparação para o campo de trabalho, qual? Na sala de aula, né? Que ele possa ser um professor que tenha uma boa didática, que tenha uma boa desenvoltura e um conhecimento profundo na sua área, que é história, mas também que entenda que ele está no campo da educação naquelas circunstâncias. Então, eu acho que assim, nós temos uma matriz curricular boa, forte e atualizada, que prepara o bom aluno, né? E temos assim também diferenciais do nosso curso de história que coloca o nosso curso muito à frente, né? No patamar de muitos cursos aí das universidades públicas que possuem a mesma estrutura. O que que eu quero dizer? Nós temos um núcleo de pesquisa, que seria um laboratório para o historiador e para todos da área de humanas, né? E esse núcleo, ele é um espaço para que o aluno pesquise, para que o aluno desenvolva monitoria, para que o aluno participe de atividades de formação, que tenha cursos. Muitas coisas já aconteceram ali, então é um espaço invejável, é um espaço que ele tem ali um foco principalmente na questão, numa área, numa dimensão isso da história chamada a história local e regional. Então, nós temos uma preciosidade ali dentro, um tesouro ali dentro do núcleo de história. Não só isso, especificamente ainda temos a sala de obras raras, que é um espaço que os alunos têm vem descobrindo, né? E que também ali há uma possibilidade de pesquisa enorme, né? Belíssimo, belíssimo ambiente e, sobretudo, rico. Nós temos obras do século XVII, do século XVIII, que o aluno de história e de outras áreas podem fazer belíssimas, belíssimas pesquisas que podem sair dali. Ainda temos, para a área de história, um ambiente enorme dentro da nossa biblioteca institucional sobre periódicos, que é um campo que eu particularmente atuo e que eu utilizo bastante com os alunos, né? Que nos serve como objeto e fonte de história. E nós temos ali muitos periódicos científicos, magazines que dão para fazer já várias pesquisas de iniciação científica, né? Então, nós atuamos nesse sentido. E vamos ainda, além dessas possibilidades da matriz, dos espaços físicos, do próprio espaço físico institucional, possibilitar ao aluno que projetos, né? O aluno de história e da área, e das licenciaturas tem, por exemplo, o PIBID, que é uma iniciação à docência. Ele vai a campo, ele vai aprender uma experiência, não é só o estágio, mas ele tem o PIBID, ele tem a residência pedagógica, que são assim, propostas que nós assumimos com a CAPES, com o CNPq, e que faz toda uma diferença na estrutura e no diferencial do nosso curso de história. Então, eu acho que assim, e é uma riqueza, e que se estende a toda a área de humanas, com certeza, né? Então, eu penso que nós estamos muito bem respaldados. Digamos que se todo mundo ficasse remoto, né, nós teríamos esse diferencial para poder trabalhar ainda. Né? Não ficaríamos só na aula dada, né, eu, por exemplo, que da área de contemporânea, ficar só ensinando contemporânea, nós vamos lá fazer a história contemporânea também. Então, eu acho que é esse diferencial que faz o curso ter resultados excepcionais e assim que nos traz muita alegria. Eu, por exemplo, hoje estou muito contente porque acabo de receber uma informação que o nosso egresso foi aprovado no mestrado na Fiocruz, né? Ele acabou de ser aprovado na área de saúde, de história das ciências de saúde na Fiocruz. Laís, uma outra aluna, foi aprovada na Federal do Rio Grande do Sul agora. O Rodrigo, na UEL, todos eles já partindo para mestrado. Então, nós temos uns 5 alunos que nesse ano foram aprovados. Isso é fruto desse trabalho forte que é desenvolvido durante o primeiro, segundo, terceiro, quarto anos e tudo aquilo que a gente faz. Você sabe, porque você também age assim no seu curso, né? E nós somos parceiros nisso. E é isso que nos traz, né, a riqueza, né, e a satisfação de poder trabalhar nos nossos campos aqui, né? E eu, no caso aqui, a história é a minha paixão, né? E aí eu me encerco mesmo de tudo que eu posso sobre história.
E se você ficou interessado em cursar História no Unisagrado, saiba que as inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Com mais de 67 anos de história, o Unisagrado é referência em educação superior na cidade de Bauru e região, contando com a tradição e inovação de 35 cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos que fazem jus ao lema Ensino Superior de Excelência. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Professor Roger, para a gente ir para as considerações finais do nosso bate-papo, eu sempre peço para os coordenadores deixarem uma dica para aqueles alunos que estão em dúvida, que não sabem ainda que curso eles querem, né, seguir, se gostam de história, mas ainda estão em dúvida, às vezes dúvida de instituição. Que dica você deixaria para eles?
Olha, sem dúvida nenhuma, a dica eu já falei durante a nossa conversa aqui. Eu acho que se você quer se compreender, quer se entender na sua sociedade, né, compreender a sua história, a história da sua família, a história do seu povo, a história do ser humano, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o curso de história é o lugar para você, né? Se você tem essa preocupação com a vida, se você tem essa sensibilidade com a condição humana, com um outro, de uma luta por uma sociedade cada vez melhor, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o curso de história está aí para ajudar nessa caminhada e, além disso, se tornar um excelente profissional, né? Porque é muito prazeroso você poder fazer essa ponte entre o que nós estamos passando e o que aconteceu. Então, por exemplo, poder trabalhar pede sempre para a gente, que a gente vai ter muito trabalho, né, para explicar o que está acontecendo. A gente já tem esse trabalho, né? E a gente tem que fazer esse trabalho ter um sentido muito profundo para a gente hoje. Trabalhar, por exemplo, a pandemia, a gripe espanhola, fazer essas relações e poder entender que a história não é uma narrativa apenas, é você construir isso na sala com o aluno, na sua profissão, no seu dia a dia. Então, se você tem esse perfil, não espere, venha nos ajudar a explicar esse mundo que estamos vivendo, já que estamos sendo tão inquiridos para isso. Venha, nós precisamos de você. Então, se você tem esse potencial, eu estou te aguardando no curso de história, tá bom? Um abraço no coração aí de todos, um beijo aí para todo mundo.
Muito obrigada, professor Roger. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E lembrando que você pode seguir o Unisagrado nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. É só procurar por Unisagrado para estar por dentro de todas as novidades aqui que estamos preparando para vocês. Obrigada e até